seja bem-vindo ao sexto episódio do podcast Manancial Talks, que acontece aqui na sede da SEDAI, no quarto andar, no Manancial. Hoje vamos falar sobre a nova estação de tratamento do Guandu. Digamos assim, a estação caçulinha só da maior do mundo. A gente tem uma expectativa de quando ela for inaugurada, vai gerar água para toda a Baixada Fluminense e ainda terá água para a região metropolitana, e é isso que a gente vai debater ao longo dos próximos minutos aqui nesse nosso Manancial Talks. Ao meu lado está o vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, e também o diretor técnico e de projetos da SEDAI, o Humberto Melo Filho. Gostaria de agradecer a presença de todos. Você que está acompanhando aí o nosso Manancial Talks, já se inscreve no nosso canal no Band News FM Rio, compartilhe esse vídeo, dê aquele joinha, que o bate-papo vai ser bem legal por aqui. Gostaria de começar com o vice-governador, tudo bem? Sua palavra inicial, bem-vindo ao Manancial.
Bom, queria agradecer o convite, agradecer a TV Bandeirantes, agradecer a SEDAI, Grupo SEDAI, aqui em Manancial. Primeira oportunidade de estar aqui, conhecer esse espaço incrível, cumprimentar meu amigo Humberto, dizer que eu estou muito animado aí com as perspectivas do Estado do Rio de Janeiro, a iniciativa hídrica do Estado do Rio de Janeiro. A SEDAI já cumpre um papel estratégico para o Estado há muitos anos, né, e a parceria com a SES, a Secretaria do Ambiente, sem dúvida nenhuma, é de grande valia para a gente ter oferta hídrica, para a gente poder possibilitar que água em quantidade e qualidade chegue abundantemente para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que é um tema muito importante para a gente debater aqui. E agora também, Humberto, como vice-governador do Estado, trago o abraço do governador Cláudio Castro, que está muito atento a esse tema e que me pediu para ter uma atenção especial. Então, poder estar aqui desdobrando sobre isso é também importante para nós do governo do Estado. Então, queria inicialmente cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade.
Humberto, está com um baita desafio, né, Humberto?
Com certeza. Primeiro, agradecer a Band pelo convite. Tem uma honra estar aqui falando sobre a estação de tratamento do Guandu, a nova estação de tratamento. É uma obra, vai ser a maior obra do Brasil de saneamento, um investimento da ordem de R$2,5 bilhões, recurso da SEDAI, com empréstimo da Caixa Econômica Federal. É um evento muito grande. A SEDAI vem trabalhando nesse propósito de resolver o problema definitivamente de água, de quantidade de água, qualidade de água para o Rio de Janeiro. Essa obra vai ser emblemática no Rio de Janeiro. Agradecer o vice-governador de água, a presença dele aqui. Nós estamos juntos nisso com o governador Carlos Castro para a gente levar essa bandeira de fazer uma obra de saneamento do Brasil no Rio de Janeiro, que a gente tem certeza que o Rio de Janeiro está crescendo, vai crescer cada vez mais essa obra importante para o Rio de Janeiro, o crescimento do Rio de Janeiro. Obrigado.
Agora, Humberto, você, antes da gente começar essa nossa gravação, você estava detalhando ali as etapas da obra, né? É algo extremamente complexo, como você disse, é a maior obra do Brasil. Explica um pouco para a gente como é que estão sendo essas etapas, né? O que precisa ser feito para atingir a outra fase e o tamanho também da nova estação do Novo Guandu.
Só você entender, a gente fatiou essa obra em 4 etapas. A primeira etapa é a terraplenagem do reservatório. Só vai ter 10, esse reservatório vai ser construído, um reservatório de 55 milhões de litros, vai ser o maior reservatório feito no Rio de Janeiro, na SEDAI. Tá? Então, a primeira fase é a terraplenagem. A segunda fase é a terraplenagem, onde vai se implantar na ETA a estação de tratamento de 12 metros cúbicos por segundo, uma área de 390 mil metros quadrados, uma área gigante, vários campos de futebol, eu tenho ideia. E a terceira fase será a adutora de água tratada e mais esse reservatório. É a quarta fase, a construção da estação de tratamento. Então, a primeira fase já está em andamento, já estou com 60% executado. A segunda fase, que é a terminada da ETA, já estou com 58% executado. A terceira fase, que é a adutora e o reservatório, está em fase de estação. E a quarta fase, que é a estação, nós estamos botando para botar a licitação, preparando a licitação para o mais rápido possível ir para a rua. A previsão nossa é em 3 anos, a partir da ordem de início da estação, está operando a estação de tratamento, que vai tornar os 12 metros cúbicos para a Baixada Fluminense e dando mais. O que se usa na Baixada Fluminense hoje em torno de 9 metros cúbicos, esses 9 metros cúbicos ficarão disponíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro, mais a Zona Oeste e a região metropolitana do Rio de Janeiro, dando condição de abastecimento de todo o estado do Rio de Janeiro.
Pampolha, a gente no Rio de Janeiro ainda depende de recursos hídricos de outros estados, né? E depende muito mais ainda em função da chuva. E a gente já viveu momentos, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, de crises hídricas. Esse verão tem sido um pouco mais tranquilo, porque choveu muito. com uma obra dessa, em que estágio o Estado do Rio de Janeiro pretende estar e os próximos investimentos para ter uma, digamos assim, uma autossuficiência no abastecimento de água?
Bom, primeiro dizer que essa obra é uma obra sem precedente, a maior obra de infraestrutura de saneamento já vista na história do Brasil. Não tem nada, fora o nosso primeira grande ETA da estação
Guandu.
Do Guandu, né? Agora a ampliação, né? O Guandu 2 é a maior obra desde então. Então, o Rio de Janeiro é pioneiro e protagonista nessa tema. Isso mostra como o Estado do Rio de Janeiro tem perseguido a segurança hídrica, o bem-estar da população, a oferta de saúde, a oferta de qualidade de vida. Quando a gente fala de segurança hídrica, a gente está falando de proporcionar mais vida para as pessoas. Não só vida em essência, mas qualidade de vida. E a SEDAI tem tido esse protagonismo. Sob liderança do Estado, nós estamos vendo investimentos robustos e importantes como esse acontecendo. O Estado tem adotado estratégias de governança também, que possibilita, né, esse espírito público de iniciativas que visa a segurança hídrica. Uma delas eu posso citar, que é o Programa Estadual de Segurança Hídrica, criado por nós lá na Secretaria do Ambiente, que é um decreto estadual, que reúne ações, programas, iniciativas governamentais ou da iniciativa privada, que de forma sinérgica cumpram o papel de oferta hídrica, né, cumprindo quatro eixos principais: o planejamento, né, a oferta hídrica, a qualidade ambiental, né, e riscos associados à água. Então, essas quatro vertentes são, em essência, o que o Estado do Rio de Janeiro está buscando tutelar a população do Estado através desses quatro eixos. Então, o planejamento, né, que é realmente a gente entender tudo o que está acontecendo no Estado e não fazer com que as pessoas, com que os entes, né, com que as empresas não conversem entre si para estabelecer iniciativas, também tragam iniciativas que outros países, que outros estados tenham e que possam cumprir uma função importante aqui para nós. Né, a oferta, e isso aí, eu acho que essa obra, né, sem dúvida nenhuma, é um grande chamariz, a oferta hídrica, a gente poder ampliar a capacidade de disponibilidade hídrica, isso é fundamental. A qualidade ambiental é algo que a gente tem perseguido, né? A questão também da universalização do saneamento, do tratamento, da coleta do esgoto, é algo que nós temos também como muito caro para nós, muito importante para nós, e que eu tenho certeza que vai ajudar também a melhorar a qualidade ambiental dos corpos hídricos do Estado, dos mananciais, e os riscos associados da água, que junto com a questão do PROSEG, nós temos também uma iniciativa, né, que nasce do PROSEG, que é a Água 2030. A Água 2030 conecta a questão de segurança hídrica com a ação climática. O que o Estado do Rio de Janeiro pode fazer no âmbito de segurança hídrica para atender os anseios de neutralização de emissões de carbono, que possam atender os anseios para trazer mais prevenção, mitigação e adaptação para os eventos climáticos. Inundação, cheias, queimadas, né? Tudo isso é a Água 2030, um grande programa criado também por nós, que junto com o PROSEG, sem dúvida nenhuma, serão norteadores das políticas públicas do Estado.
Agora, Humberto, a gente, num período não tão distante, não tinha tanta tecnologia para auxiliar em diversos fatores, né? A gente tem a estação do Guandu, que a cada dia que passa vem sendo mais tecnológica, e o novo Guandu ele já vai nascer totalmente tecnológico. Explica um pouco para a gente o que a gente vai ter de novidades.
Vou falar um pouquinho sobre o Guandu, depois vou para o novo Guandu. A estação também do Guandu hoje está sendo toda modernizada, a estação existente hoje do Guandu, a parte toda de automação, então todo o sistema de automação, controle de qualidade todo automatizado com dados, A estação hoje operando vai ser assim, e a estação nova tem vários, toda a parte de tecnologia de automação está sendo implantada, vai ser implantada na obra. Tem a parte de secamento de lodo, secagem de lodo, tratamento de lodo, vai ser implantado o tratamento de lodo. E tem uma coisa muito importante, que é a segunda fase do tratamento de lodo. A gente vai tratar a primeira fase com centrífuga, a segunda fase com energia solar. Nós vamos ter um tratamento térmico, vai ser o único tratamento térmico de lodo do Brasil implantado. Só tem hoje na Itália. Nós pegamos a tecnologia italiana, que implanta essa parte térmica para lodo de esgoto, nós estamos implantando para a estação de tratamento. Vai ser a primeira estação de tratamento do Brasil que vai de energia solar para fazer a secagem de lodo. É uma inovação total em relação à estação de tratamento. Não tem nenhuma no Brasil com essa tecnologia.
E isso reduz também custos, né?
Sim. Só para você imaginar, se eu não precisasse, tivesse esse tipo de tratamento, eu ia usar 20 caminhões por dia de lodo, levar até o cenário. Com esse tratamento, eu acredito que vou levar entre 5 e 6 caminhões de lodo, diminuindo o custo, transporte e todo o trabalho. Até os aterros sanitários. Para que eu vou usar muito aterro se eu posso reduzir com energia solar do Rio de Janeiro? Tem muita energia solar no Rio de Janeiro.
Como é que é feita essa etapa de limpeza?
Como é que é feita essa etapa? Você faz um galpão fechado, com exaustores, tudo com energia solar, e no fundo desse galpão tem um raspador que pega o lodo molhado, leva para cima e o seco para baixo. E no final do o caminhão vão tirando o lodo seco e vai levando para o aterro sanitário. Tudo solar, sem custo nenhum de energia, toda a parte solar.
Agora, Pampolha, a gente no Rio de Janeiro ainda tem um desafio, não só no Rio de Janeiro, né? Um desafio mundial em relação ao reuso da água. A gente tem o Maracanã, que já utiliza esse tipo de procedimento, né? Nos banheiros e tudo mais. Como é que estão as políticas também do governo do estado para incentivar o reuso da água, porque acaba sendo um tipo de bem que a gente é obrigatoriamente necessário, precisa de utilizar, que está ficando escasso no mundo e que a gente precisa ter novas alternativas. Né? Explica um pouco como é que está essa política também do reuso.
Bom, boa pergunta. Acho que qualquer iniciativa do Estado que vise a circularidade, que visa menor desperdício, melhor aproveitamento de todo o ciclo do que nós temos de disponibilidade, principalmente quando o assunto é água, é fundamental. Muitas iniciativas que a gente vê mundo afora, visam exatamente isso, a gente depender menos dos nossos mananciais, da nossa água doce, estabelecendo mecanismos de reuso. E o Estado do Rio de Janeiro não fica atrás. Nós criamos o nosso decreto que estimula a política de reuso da água. E isso é fundamental porque as empresas que se adaptam nas práticas ESG estão cumprindo também essa tarefa. Por exemplo, nós temos uma iniciativa numa empresa que tem um consumo altíssimo de água, que está buscando agora essa adaptação, essa política de reuso, que é a Térneo, por exemplo, e muitas outras. Isso graças a esse decreto que foi criado pelo Estado e que é de grande valia. Então, mecanismos como esse é fundamental, muito mais do que o Estado ser... eu acho que esse é o grande papel regulatório do Estado. Muito mais do que ser só o financiador de políticas, muito mais do que ser só o garantidor de verba para instituir programas, para fazer grandes obras, mas o Estado ser o gestor, ser a inteligência por trás do que faz os agentes públicos e privados. Isso a gente envolve cidades, a gente pode falar em envolver também as empresas. O Estado tem que ser o líder dessa coalizão. E reuso de água é fundamental para nós, para garantir água em quantidade, para garantir também maior proteção dos nossos mananciais, para garantir oferta energética também. Então, tudo isso conectado é fundamental para nós. E voltando também à nossa política de segurança hídrica, talvez uma das principais marcas do Estado nessa garantia de água. Nós temos que estimular cada vez mais que as pessoas pensem o uso da água como um bem, claro, que tem sim o seu fim. Se a gente não preservar, se a gente não cuidar, se a gente não valorizar, nosso patrimônio natural vai se perdendo. Isso passa por política de restauração inteligente, estabelecendo as áreas de interesse, estabelecendo também as áreas prioritárias para a restauração florestal. Isso o Estado tem um diagnóstico muito claro disso e está adotando nos seus investimentos de restauração florestal essa iniciativa, preservando e melhorando a qualidade ambiental dos nossos mananciais. Tem a questão do reuso. Enfim, o Prasseg como um todo, como governança, está muito claro. Aqui eu trago dois exemplos, de iniciativas que são fundamentais, uma pública e uma privada. A pública é uma parceria onde a SEDAI e a Secretaria do Ambiente, através do INEA, estão desenvolvendo, que são as unidades de tratamento de rios, que hoje estão operando já através da SEDAI e também vão operar através da Secretaria, que melhoraram contundentemente a água que hoje é oferecida para mais de 9 milhões de pessoas na região metropolitana. Nós observamos, cerca de 2 a 3 anos, o cheiro e o gosto ruim na água, chamada geosmina. No ano passado, ninguém ouviu falar de geosmina. Esse ano, ninguém ouviu falar e nem vai ouvir. Não existe milagre, não existe coincidência. É trabalho, é persistência, é inteligência, é sinergia de ações e o Estado do Rio de Janeiro maduro e pronto para entregar a melhor política ambiental e de saneamento para a nossa população.
Queria até falar com o Humberto em relação à própria geosmina, A gente já trouxe aqui em outros episódios do Manancial Talks as medidas que foram adotadas para evitar a geosmina. Estamos em mais um verão sem a água com cheiro, com gosto ou com cor. Como é que vai ser também para o Novo Guandu, Que medidas estão sendo tomadas já para prevenir isso no Novo Guandu?
Só porque eu esqueci de complementar a segunda parte rapidamente, dizer que outro exemplo é a iniciativa da Light, que está promovendo a redundância da transposição do Paraíba do Sul para o sistema Guandu e que é fundamental para nós, porque qualquer incidente que aconteça, nós vamos ter aí esse investimento na ordem de R$400 milhões que traz segurança hídrica para o Estado. Ao passo que hoje, qualquer incidente, qualquer problema que nós tenhamos, olha o risco que está inerente aí à questão do abastecimento público. Então, esse também é uma outra iniciativa que a gente traz como exemplo privado desses investimentos do Prosseg. Perdão.
Nada que isso. Vou falar um pouquinho sobre o reuso, que você falou sobre o reuso. A estação nova de tratamento do Guandu, só para ter uma ideia de dados, uma estação convencional sem reuso de água, 5% da vazão dela é jogada fora, devolvida à natureza, com a parte de tratamento, lavagem dos filtros, decantadores. A estação do Guandu, 100% da vazão dela vai ser recuperada, usada no processo. Lá tem um ciclo de volta, a água volta para o processo, trata todo, 100%. Então, não vou ter nenhum desperdício de água. Só para ter uma ideia de número, essa água poderia abastecer a cidade de Macaé. Então, a gente vai 100%. Então, a estação também, com essa tecnologia nova, 100% de reuso. Falar um pouquinho de geosmina. Como é que ele falou? A SEDAI, junto com o governo do Estado, trabalharam muito para não ter geosmina no ano passado, nem esse ano, tomando algumas medidas. Uma, existe três coisas que dão problema de geosmina: temperatura de água, a parte de fósforo, a parte de alimentação, insolação. O que combateu a primeira? A gente pensou, olha só, temperatura de água. Vou pegar a água do Guandu, que é uma água mais gelada do que a lagoa. Pegamos a água do Guandu, bombeamos para dentro da lagoa, uma ordem de 2,5 metros cúbicos por segundo, que é a mesma vazão que entra na lagoa pelo rio Poço Ipiranga. Então, nós estamos bombeando 2 metros cúbicos para dentro da lagoa, baixando a temperatura da lagoa. Fizemos tratamento com as UTRs, tirando o fósforo da água, melhorando a qualidade da água. E o terceiro, nós instalamos boias com baixa frequência, que não deixa a cianobactéria fazer a fotossíntese dela. Então, ela não deixa fazer a fotossíntese, com isso ela não conduz a geosmina. E com isso, nós conseguimos passar o verão do ano passado, estamos passando esse verão sem problema nenhum e vamos passar sem problema nenhum, mesmo com a temperatura que suba. Entendeu? Então, junto com o governo do Estado e a SEDAI, conseguimos 2021 e 2022 sem problema nenhum de geosmina.
Você falou das boias, falou das novas tecnologias. A gente está num espaço que respira isso, O manancial, o Pampulha conheceu aqui antes da gravação, ficou encantado, e a gente conversando antes, Humberto, você isso. Destacou o quanto tem essa virada de chave a SEDAI com esse espaço. Queria que você explicasse um pouco também, comentasse um pouco mais sobre o manancial.
Cara, o manancial, quando o presidente Léo entrou aqui e montou o manancial, eu sou 34 anos de companhia. Na hora, gato fala assim, pô, isso vai dar certo? Cara, deu muito certo, muito certo. As startups que estão acontecendo aqui, o manancial, a invenção do manancial, pô, isso deu muito certo, porque, na verdade, você pega a parte do startup de uma juventude mais nova e a pessoa mais antiga da SEDAI sentiu isso, que melhorou muito. Isso para a gente, para a imagem da companhia. Hoje, pô, qualquer pessoa que entra aqui fica impressionado com isso aqui. Eu tenho certeza que quando você entrou a primeira vez aqui, ficou impressionado. Isso tem que ser divulgado, está sendo muito divulgado, está melhorando muito a imagem da SEDAI para a juventude do Rio de Janeiro, que tinha uma imagem, por causa das ruas de Minas, desgastada, está melhorando muito a imagem com o manancial. Você não tem noção como está melhorando a imagem para a juventude do Rio de Janeiro. Porque startup é juventude, uma coisa nova, juventude.
Incentivos, né? São novas tecnologias que vão surgindo. Sim. E com a mente fresca que a gente tem aí, né, Pampulha, que são soluções práticas, rápidas e que auxiliam muito lá na ponta, como a gente teve as boias do Guandu, evitando a questão da
geosmina,
né, e fazendo esse monitoramento da água. Agora, Pampulha, a gente tem no Rio de Janeiro também a questão da economia do mar. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que é isso. A gente tem um litoral do Rio de Janeiro fortíssimo de turismo, a gente pensa em praia, mas pode ser utilizado de outras formas também, né? Explica um pouco para a gente como o governo do estado pretende investir nesse programa.
Bom, essa pergunta é excelente. O estado do Rio de Janeiro tem uma vocação incrível e diferente da ampla maioria dos estados brasileiros. Nós temos 600 quilômetros de costa. Nós temos um estado que respira economia do mar e que muitas vezes não lança mão dessa estratégia, desse presente que nos foi dado. E agora é necessário que o Estado do Rio de Janeiro exerça o papel de liderança no processo de governança, de juntar os atores para pensar a economia do mar, para descobrir novas vocações que tragam recursos, que tragam receitas e que tragam desenvolvimento e prosperidade para o Estado do Rio de Janeiro. E a lei 9.466, não recordo, mas a lei que estabelece a política de economia do mar do Estado do Rio de Janeiro traz para nós essa perspectiva. O Estado, como eu falei, tem vocação como polo de energia. Nós temos aqui mais de 80% da produção do petróleo, mais de 64% da produção do gás natural. Nós temos, com essa grande marca do Estado do Rio de Janeiro, também a possibilidade, de forma sinérgica, sermos um principal player de energias renováveis. Sim. Em sinergia. Nós temos aí 9 plantas que estão sendo licenciadas nesse momento com possibilidade de produção de eólica offshore. Isso o Rio de Janeiro tem por quê? Porque nós temos, né, uma costa marítima fantástica. Nós temos um grande potencial, como foi falado aqui pelo Humberto, para as solares. Então nós temos que apostar nisso. Temos a indústria naval, que está adormecida, que pode ser um grande pool de reerguimento do Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza. Nós temos atividades pesqueiras, que com a qualidade ambiental que nós estamos trazendo através das iniciativas do Governo do Estado, da SEDAI, da Secretaria do Ambiente e do INEA, nós podemos pensar numa Baía de Guanabara despoluída, na Bacia do Guandu, muito ainda melhor. Nós podemos pensar, né, na questão também do Complexo Lagunar da Barra de Jacarepaguá e estimular a atividade pesqueira, não só aqui na região metropolitana, mas no Estado como um todo. E tudo isso precisa ser pensado, tem que ter uma estratégia. Nós temos que liderar esse processo e é para isso que serve esse plano. E o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria do Ambiente, foi inovador porque buscou uma parceria, né, com uma grande aceleradora, a maior aceleradora do mundo, que é a IBETAI, que é uma portuguesa, que vem para o Rio de Janeiro para despertar interesse. Demandas nossas de problema, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro tem um problema, precisa resolver. Como era a questão da geosmina, como é a questão, enfim, de qualquer outra demanda do Estado do Rio de Janeiro na questão ambiental, questão de resíduos sólidos, por exemplo. Uma empresa do Rio de Janeiro, né, que tem algum desafio marítimo ali, algum desafio que envolva a economia do mar, que dependa de alguma ação, pode nos mobilizar. Nós, Estado do Rio de Janeiro, estamos contratando essa aceleradora. Ela vai acionar as grandes startups internacionais para levantar iniciativas que tragam soluções para esses problemas. Então isso pode ser muito valioso. Por exemplo, está sendo estudado a produção de energia a baixíssimo custo a partir da própria do mar, né? Ou seja, as ondas, né? o próprio movimento marítimo gerando energia limpa, barata e que pode trazer um grande alento energético para o Estado. Então tudo isso pode ser desenvolvido através de pesquisa e desenvolvimento, e isso não precisa ser necessariamente o privado fazendo. O Estado pode liderar esse processo e está fazendo através dessa lei e desse mecanismo que nós estamos buscando através da inovação e da tecnologia.
Humberto, para a gente fechar aqui nosso ciclo de perguntas, explica um pouco para a gente como é que é feita a parceria com o Laboratório Libra dentro do sistema Gondu, como é que ele atua e o que, que ele te auxilia nos novos projetos e nessa nova estação do Novo Gondu.
Na verdade, quando você tem um laboratório de ponta dessa, facilita mais a tratabilidade da água, né? Você tem um laboratório de ponta que vai fazer a tratabilidade, vai dar condição de tratabilidade de água, dando dados para a gente de tratabilidade de água, reduzindo o custo de produto químico, reduzindo o custo no tratamento. Então, isso é uma parceria. Qualquer tipo de laboratório de alta ponta melhorar muito a produção da estação de tratamento e economizar produto químico. Você tem tecnologia, você consegue economizar produto químico e qualquer custo melhora muito isso. O custo do Gondu são absurdos de produto químico. Nós estamos falando em 20, 30 milhões de produto químico. Qualquer baixar de custo melhora muito, como também custo de energia elétrica. Eu estava falando, ó, consegui baixar o custo de energia elétrica do Gondu, o trabalho que nós estamos fazendo, nós conseguimos reduzir custos. A gente gasta R$600 milhões de energia elétrica por ano no Gondu. É um custo absurdo. Então, qualquer custo a gente baixa energia elétrica. Ele estava falando sobre Baía de Guanabara. Imagine a Baía de Guanabara despoluída. Você fazer um turismo na Baía de Guanabara despoluída. Nós vamos ver isso, com certeza. Nós vamos conseguir. Imagine você fazer um turismo, a gente faz aí fora do estado do país, Baía de Guanabara despoluída, com o turismo indo na Baía de Guanabara, visitando a Baía de Guanabara despoluída. Imagine, secretário, que presente seria isso.
Tá? Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, secretário, vice-governador. Suas palavras finais aqui no nosso manancial.
Bom, queria agradecer muito. O Rio de Janeiro é riquíssimo. Uma beleza exuberante, um povo extraordinário, tem tudo para dar certo. Nós temos aí mecanismos como o manancial, né, ações como essas que nós apresentamos aqui. Tudo isso vai na direção do que o povo do estado do Rio de Janeiro demonstrou que tem realmente interesse. O governador Cláudio Castro tem feito um trabalho extraordinário, tem trabalhado muito para trazer essa qualidade ambiental que a gente tanto persegue. E nós queremos estimular cada vez mais consciências, que as pessoas tenham mais afinidade com esse tema, que as pessoas tragam esse despertar para o dia a dia, através das práticas mais simples, mas que podem nos ajudar muito na questão ambiental. E nós, como operadores, como gestores, temos que ter essa vocação, temos que ter essa geração de estímulo. Então aqui eu queria agradecer o convite, né, de todos para poder participar desse momento aqui. Não é simples a gente debater aqui várias iniciativas, parece que são coisas que nasceram ontem, um estalar de dedos foram construídas, mas não, é fruto de muito trabalho, muitas mentes, pessoas que estão vocacionadas em trazer o melhor para a nossa população. Então, eu queria aqui parabenizar, né, a Mananciais, parabenizar a SEDAI, né, o presidente Leonardo, e trazer o abraço do nosso governador Cláudio Castro, e dizer que nós, da Secretaria do Ambiente, estamos à disposição para fazer um Estado mais saudável, mais desenvolvido, mas, sobretudo, com o seu ecossistema protegido, trazendo mais qualidade ambiental para todos nós.
Humberto?
Primeiro, eu quero agradecer a Band por essa oportunidade. A SEDAI andou na mídia com a Josmina, mostrar que a SEDAI vem trabalhando, vem mostrando essa força que a SEDAI tem dos funcionários do grupo, junto com o Léo, com o presidente, com o secretário, com o governador. Então, a SEDAI agradece muito esse convite, vai mostrar o que a SEDAI faz. Então a gente precisa mostrar o que a SEDAI faz, e nós estamos mostrando. A maior estação de tratamento vai ser feita, a maior obra de saneamento do Brasil. Isso a gente tem que mostrar. E você está convidado, qualquer hora, visitar a obra, a gente está lá à disposição para atender o secretário, qualquer hora, visitar a obra. Vale a pena visitar a obra está ficando muito bonita, a obra já de terraplanagem está muito bonita, vale a pena a visita. Obrigado pelo convite, Eu agradeço ao Léo também pelo convite, muito obrigado.
E assim a gente encerra mais um Manancial Talks. Agradecer a você que está acompanhando esse vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal mais uma vez, se não se inscreveu ainda, dê o joinha, compartilhe para todo mundo e tem outros para você acompanhar também. Até a próxima, tchau, tchau.